Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Gold medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória. Com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Bem-vindos a mais um episódio de Glória. Hoje temos Angélica André, a nadadora de Águas Abertas. Conquistou a primeira medalha de bronze de sempre de Portugal há uns dias em Águas Abertas nos Mundiais, na distância de 10 km, que lhe valeu a qualificação para os próximos Jogos Olímpicos em Paris. Parabéns. Tem 29 anos, começou a nadar aos 3 anos e a competir aos 8 em Leixões. Aos 19 mudou-se para o Clube Fluvial Portuense, onde conseguiu qualificar-se também para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e em 2021 começou a representar o Futebol Clube do Porto até hoje. Antes das Águas Abertas era nadadora de natação pura e foi recordista nacional nas distâncias de 800 e 1500 livres em piscinas longas e curtas. Bem-vinda, Angélica, isto é todo um percurso, hein?
Olá, bom dia.
Já sabes como é que isto começa? Com um pequeno inquérito. Vamos lá saber qual é que é a tua comida preferida.
Francesinha.
Claro, calculei. És mais de sushi ou pizza?
Sushi.
És mais de croquetes ou pastéis de nata?
Pastel de nata.
Pastel de nata, muito bem. E és mais de cães ou gatos?
Os dois.
Os dois? Tens os dois?
Tenho os dois.
Ah, boa.
Mas mais, acaba por ser mais cães porque eu sou alérgica a gatos.
E como é que tens um gato?
Não tenho.
Ah, ok.
Não tenho os dois, mas...
Achava que tinhas os dois,
mas já tive os dois.
Coitadinha, és alérgica a gato. Eu também acho que sou. É só porque tenho medo deles. Ritual antes de entrares em prova?
Ritual não tenho, mas tenho assim hábitos, não é? Aquecer, não? Fazer aquelas coisas.
A tua rotina.
A rotina, exatamente.
Aquela que tu precisas para estar segura e entrares na água. Séries e filmes que andas a ver?
Não vejo. Não. Porque senão é um vício e a gente quer acabar aquilo o mais rápido possível.
Muito, então não podes ver acelerado. Também,
também já fiz isso.
Já fizeste? Música que andas a ouvir ultimamente?
Ludmilla.
Ludmilla.
E é brasileira.
Eu sei, sei. E danças?
Não, nem por isso. Sou um pé de chumbo.
Que também quero saber quantas tatuagens tens.
Acabei de fazer 4, por isso tenho 11.
Conta lá qual é que é mais especial.
Todas são, porque têm todas significado, não é?
Uhum. Mas há aí uma que dá nas vistas, mostra aí para a câmara.
Nas vistas, a dos Jogos Olímpicos. Sim. Porque acho que todos os atletas que ambicionam têm sempre uma história para contar por trás dos Jogos Olímpicos. Toda a sua resiliência, disciplina, toda a sua constituição também familiar, que permite chegar a esse momento e estarmos no auge, que é o auge da carreira de qualquer atleta, ir aos Jogos Olímpicos. Claro que depois há atletas que ambicionam mais dentro dos Jogos, não é? As classificações, poder ganhar medalhas e tudo mais, mas é algo...
Quando é que fizeste essa dos Jogos Olímpicos?
Esta fiz logo a seguir a Tóquio.
Ok. Como é que foi Tóquio?
Foi bom, acho que foi diferente por causa do Covid, não é?
Pois, foi adiado.
Foi jogos diferentes por ser adiado, depois todo o ambiente que se calhar viveu-se ali na aldeia por andarmos de máscara, temos que fazer...
Nunca estavas descansada, estavam sempre com medo de apanhar, não?
Exato. Até, quer dizer, não estava descansada até o dia da prova. Depois aí estava tudo bem, porque senão podíamos ter o risco de não competir, não é?
Sim.
E para aquilo que nós tanto trabalhamos, e depois chegar lá e não poder competir, como aconteceu ao Francisco Moraes, por exemplo, não é?
Ao Frederico Moraes.
Ao Frederico, peço desculpa, sim. E até aí, a esse momento, foi mesmo... tem que estar tudo bem, correr bem.
Eu não sei se és hipocondríaca, mas de certeza que há atletas hipocondríacos. E deve ter sido bastante cómico ver aqueles que se isolavam de todos. Ninguém se dava, não é? Foram os Jogos Olímpicos mais individualistas, entre aspas, da história, não é?
Sim,
porque não dava. Mas pronto, depois da tua prova começaste a dar-te com toda a gente, mas se calhar havia quem ainda não tivesse estado em prova e fugia de ti.
Não sei, por acaso não sei, mas eu tinha sempre uma mania, que era o Comitê Olímpico dá pins e para a gente trocar, e então estava sempre a trocar. Eu ia ao almoço, ao pequeno almoço ou ao jantar, passava alguém por mim, eu assim: olha, tens um pino para trocar comigo? E então eu estava sempre, tanto que acabaram os meus, eu tive que pedir, continuar. Opa, a pedir à comitiva.
E deves ter feito amigos assim, provavelmente, e conhecido pessoas novas.
É, isso sim.
Olha, aqui a pergunta que toda a gente quer saber, para quem não sabe: o que é que te fez mudar de piscinas para águas abertas?
No início eu tinha bastante medo. Primeiras duas provas que eu fiz de águas abertas eu desisti.
Tinhas que idade?
A primeira vez eu era infantil, devia ter 12 mais ou menos, por aí, não sei muito bem a idade. E depois a segunda vez eu era juvenil ou júnior. E depois a terceira vez foi o primeiro ano de sénior. Aí já fiz a prova, 2 km mais ou menos. Pronto, e o bichinho foi crescendo. Logo a minha segunda prova, eu estava-me a qualificar para a qualificação olímpica de Londres.
Uau.
Em 2012, tinha 17 anos. E a partir daí as coisas.
Então, porquê é que desististe nas primeiras? O que é que tu tinhas medo?
Porque era aquela coisa, era a piscina, nós vemos tudo. Nas águas abertas não vemos nada.
Pois.
Só é terra, as nadadoras, pés das nadadoras.
Tens que também ter em conta a corrente, não é?
Certos sítios, sim.
Sim.
Mas era um medo, basicamente o medo de uma coisa que parecia não segura e que é seguro, porque as provas onde existem têm que ter segurança para haver ali a competição. Mas foi mesmo por medo naquele início.
Então o que é que tu dirias aos atletas que estão um bocadinho indecisos entre piscina, que parece mais seguro, indecisos entre piscinas e águas abertas? O que é que dirias a um atleta como tu, se calhar que está a começar, não o teu caso, para eles não terem medo?
Olha, convidarem mais atletas para irem.
Sim.
Porque dá sempre aquela coisa, quanto mais um grupo for grande,
mais segurança dá, não é?
Mais segurança dá. E apoiam-se sempre uns aos outros. E não ter medo, porque normalmente as provas onde são organizadas são num local onde existe segurança.
Muito bem. Perguntar-te se tens alguém que te inspira em águas abertas.
Tenho, Ana Marcela Cunha.
Ok, e porquê?
Pela pessoa que é, já tive o prazer de estar com ela fora da piscina e ver a humildade e a simplicidade dela, e depois também pelas conquistas que teve e pelas conquistas que teve, continuar a ser a pessoa que é. Isso
se calhar
é
manter a humildade, a dar-se mais aos mais novos para inspirá-los.
Também.
Não é? Isso é super importante. Tu há poucos dias, acho que foi dia 3 de fevereiro, não é? Tiveste a tua primeira medalha, desta primeira medalha de bronze a Portugal em águas abertas e qualificaste-te para os Jogos Olímpicos. Qual foi a sensação? Tu, antes de entrares em água, tinhas... achavas que era possível? Estavas... ou achavas que era pouco provável acontecer?
Não, eu achava que era possível.
Uhum.
Porque, por exemplo, já não é de agora, já venho a sentir há algum tempo, que, por exemplo, momentos antes das competições, nos treinos e assim, que temos lá no local das provas, tanto em piscina como nas águas abertas, neste caso que nós fazemos o reconhecimento ao local, mas neste caso em piscina, eu tinha vindo a perceber que alguns dos treinadores de grande potência andavam-me a controlar os tempos.
Ok.
E então aí também já dá para perceber qual é o grau de importância que eu acabo por colocar na prova. E dias antes também falei com o meu treinador e uma das coisas que a gente falou foi: se não fosse uma qualificação da Olímpica, o que é que nós íamos fazer para lá? E eu: lutar pelas medalhas. E por isso já tínhamos isso em consciência. Andar no top 10, por aí. Agora tudo que vem a acrescentar é sempre melhor, não é? E vir com uma medalha, melhor ainda.
Quando tu estás quase a acabar a prova, tens a noção que estás a chegar ao pódio? Ou quando é que tu te apercebes desse impacto?
Faltavam duas boias para acabar a prova.
Mas tu não consegues ver facilmente quem está ao teu lado?
Consigo.
Consegues?
Nós já...
Mas é mais difícil do que na piscina, não é?
É assim, como as águas abertas implicam muita prática, neste caso muitas competições, para acabarmos por perceber a dinâmica das provas, muitas das atletas acabam por nadar muitas vezes as taças do mundo, taças lentes, okay. Então já nos conhecemos umas às outras, e então dá para perceber dentro da prova quem é que está ao nosso lado, quem é atrás, quem está à frente.
Ok.
Mas então durante a prova...
Estavas ali na segunda boia, estavas a dizer?
Faltavam duas boias para acabar a prova.
Ok.
Então eu sabia que estava no quarto, terceiro lugar. E eu assim, agora não saio daqui.
Não, agora... é que há uma grande diferença entre estar no terceiro e no quarto, não é?
Sim, mas eu até estava em quarto e eu assim, ei, em quarto não pode. E assim, não, é que eu já fiquei duas vezes em quarto em campeonatos, campeonato da Europa e campeonato do mundo. E o quarto lugar é sempre... Né,
aquele mixed feelings, não é?
É muito bom, é sempre incrível estar em quarto, mas o terceiro e saber que estamos ali à porta
do pódio. Claro.
E fogo. E eu assim, não, agora não saio daqui. Porra, vai doer, mas dói e a gente vai continuar.
E era o que te ia passando pela cabeça. Lá foste tu a dar tudo?
Eu de lá fui a dar tudo, porque eu acho que também aquilo que nós somos um bocado aquilo que treinamos. Eu considero-me que sou uma pessoa forte a treinar, porque trabalho, batalho e não baixo assim os braços facilmente. E então quando vou para as provas, isso também é um reflexo.
Claro.
Então eu estou ali a nadar e eu assim, agora não, vou ficar aqui. Eu sei que está uma montanha de nadadoras atrás de mim.
Deita ali uma gana, sim.
E assim, eu estou aqui com força, estou fogo. Parece que se vier o mundo eu vou também.
E, és muito engraçada.
Então eu contorno a boia, a nadadora que está à minha frente ainda apanho mais um bocadinho e eu assim, ei, estou bem. Vai, agora falta mais uma boia. Estamos aqui, eu estou na luta pelo pódio, fogo. Isto é a oportunidade. Então eu dei tudo que tinha nos últimos 50 metros, tanto que até consegui chegar mais perto da segunda e da primeira. E depois eu chego e digo assim, será que eu fiquei em terceiro? Porque às vezes há sempre uma outsider.
Okay.
E isso às vezes eu assim, ei, não fiquei. Então vejo o meu treinador assim a correr e eu, e pronto, dizemos umas neirolas, porque há um vídeo.
Tu és muito engraçado, tens muita graça. Porque quer dizer, tu estás a contar de forma cómica um momento que foi muito impactante na tua vida e que deves ter sofrido para chegar a esse resultado. E provavelmente és assim uma pessoa leve, que leva a vida tranquilamente e de forma um bocadinho cómica. Não achas que és assim, para quem não te conhece bem?
Alguns dizem que eu sou um bocadinho cómica, que sou assim alegre, mas também tenho aquela parte que eu também sou muito calma. Okay. Em que
gostas de estar sozinho?
Gosto de estar no meu canto.
Ok.
Simplesmente.
E ninguém te chatear?
Sim.
Tens irmãos?
Tenho dois.
Tens dois?
E mais velhos.
Mais velhos. Ah, portanto não te chateiam muito.
Ah, quando éramos mais novos, era aquilo que pegava fogo. Mas eles, entre eles até.
Olha, perguntar também se em águas abertas o treino é mais exigente, porque a água é mais fria, provavelmente. Tu fazes treinos na piscina?
Eu só faço treinos em piscina.
Ok. Era essa a minha dúvida, que nem todas as pessoas compreendem muito bem a tua modalidade, porque não é tão conhecida em Portugal. E perguntar-te, depois, quando vais para a água, não estás habituada ao frio?
Como nós é somos que te... do norte.
Ok, mas as piscinas que tu fazes, quando fazes os teus treinos em piscinas, são piscinas cobertas, aquecidas, ou não, em piscinas...
Nós treinamos exatamente como os nadadores de natação pura.
Ok.
Exatamente nas mesmas piscinas. A única coisa que difere é a quantidade de quilómetros que fazemos semanalmente, neste caso sessão de treino, que varia entre 80 a 100 quilómetros ou 110 numa semana.
Então só vais para a água aberta quando vais fazer uma prova.
Compito, exatamente. Okay. A única coisa
será
que eu acho que aqui nas águas abertas que é importante para os jovens é experienciar, sim, numa fase inicial, poder ter a experiência de treinar em águas abertas, no rio, no mar, em lagos, para perceber a dinâmica, se tiver corrente, não tiver corrente, se a água está quente, se está fria, para eles também perceberem o que é que melhor se adequa a eles e poder treinar aquilo em que eles também não se sentem tão confortáveis.
Claro, é uma prova, mesmo que não façam disso carreira, não é, como tu, mas que experienciem esse fator.
Exato.
Como é que tu lidas com lesões? Porque há muitos atletas que se vão abaixo, não só fisicamente, naturalmente, mas também psicologicamente. E eu acho que para teres bons resultados, dependes muito da tua força de vontade, portanto do lado mental, mas também do teu corpo, não é? São dois motores que têm de estar de lado a lado, de mãos dadas. Como é que tu lidas quando o corpo não corresponde àquilo que tu queres?
Eu, por acaso, felizmente, nunca tive assim uma lesão que dissesse que tive parar muito tempo.
Uhum.
Não, porque eu se sinto algum desconforto no ombro, nos ombros, neste caso, porque é aquilo que nós mais solicitamos, eu vou logo ao fisioterapeuta para poder ajudar-me para estar bem no dia a seguir. Por isso, nunca, não sei dizer o que é ter uma lesão, porque eu nunca tive.
E achas que lidarias bem? Só estando na situação.
Pois, só estando na situação.
Se tivesses que dizer qual é que é a melhor parte e a pior parte da tua modalidade, o que é que tu dirias?
A melhor é que todos nós damos-nos bem.
Uhum.
Porque é uma modalidade.
Há um espírito de equipa.
Sim. Equipa e não só de equipa. E entre as outras seleções é um espírito diferente, porque estamos lá todos para o mesmo. Sabemos todos o quanto nos custa treinar,
okay,
para estar ali.
Sim.
Treinamos horas a fio e é super exigente.
Não há aquele ambiente de competitividade?
Existe, mas não é...
Não é tóxico?
É, exatamente.
Okay.
O pior, não sei, às vezes quando somos picados por alforrecas...
Ah, pois, não tinha
aconteceu.
Pensado nisso. Já te aconteceu?
Duas vezes.
Como é que é ser picado por... Porque há pessoas que dizem... Há pessoas que dizem... Tipo, eu sempre, desde pequenina, que a minha mãe dizia: cuidado com as alforrecas, porque levas um choque. Mas eu não sei qual é a sensação. É um choque mesmo?
É um choque mesmo, mas dá para
no
continuar.
No corpo todo?
Não, só no local onde somos picados.
É como se levasse um choquezinho daqueles... Tipo aquele dos cavalos.
Sim, sim. O teaser, não é?
É, exato, é o teaser, sim.
É parecido.
Ah, é? E depois, ficas com a dor durante muito tempo?
Alguma, sim.
Depois tens de tomar anti-inflamatório?
Eles têm comprimidos próprios, o vinagre ajuda também a passar.
Ah, e tu já durante uma prova foste picada por um alforreca?
Já fui duas vezes. Uma vez parei mesmo.
Foi aonde? Em que sítio do corpo?
Foi na axila.
Ah!
Na axila?
Sim, sim.
Sim, a axila. Uma vez na axila e outra vez tinha sido assim no braço.
Ah.
Na primeira vez parei, a segunda vez continuei a nadar.
Porque já sabias o efeito daquilo, não é?
Também, sim.
Ah.
E também disseram que, assim, aquilo não faz nada. Nós basicamente não morremos por causa daquilo.
Ah, eu achava que era um choque no corpo todo.
Não, é local.
Está muito bem. Está muito bem, não? Está muito mal. Então, quer dizer, tu tens um... Mas duas vezes é assim tão comum? Ou foi um azar?
Porque onde é que aconteceu isso? Foi em Doha e Abu Dhabi, penso. Porque a água estava muito quente. Estava para aí 30 graus, se calhar, 28, por aí. E então há mais, chama mais as alforrecas.
E tu foste picada também, houve outras atletas picadas?
Também.
Ah!
Também.
Que situação, mas fiquei chocada porque acabei de descobrir como é que é ser picado por uma alforreca. Sei que também, aqui mudando de assunto, que és licenciada em treino desportivo e estás agora no mestrado. Fácil conciliar o desporto com os estudos?
É fácil se nós também estivermos preparado para dizer assim, não quero fazer tudo de uma vez... Porque
okay,
se eu fizer tudo de uma vez, se calhar não consigo fazer as duas coisas, que é
bem
estudar
feitas,
estudar. Também depende das pessoas e da
sim,
capacidade.
Sim, estudar e treinar, sim.
Sim. Por isso, eu fiz sempre as coisas com alguma moderação. Não fiz o primeiro ano todo, dividi-o em dois anos. Por isso, acho que nesse sentido acaba por ser fácil podermos dividir, porque também temos aquele apoio da Bolsa Santa Casa da Misericórdia.
Queres contar como é que é essa bolsa, para quem não sabe?
Para os atletas que são de esperança olímpica ou que estão no projeto olímpico, têm a capacidade, no início de cada ano letivo, inscreverem-se na Bolsa da Santa Casa da Misericórdia e terem essa possibilidade de, da bolsa pagarem-nos as propinas.
Ah, espetacular.
E, então, o que nos facilita nesse contexto de podermos fazer as coisas com mais ponderação, não fazer tudo de uma vez, podermos nos dedicar também
Qualquer atleta que tenha a Esperança Olímpica pode concorrer ou há vagas?
Esperança Olímpica e projeto.
Há vagas, aí... não sabes? Podia haver, imagina, 80 vagas para
pois
esse apoio,
bem,
não tens
bem
a noção. Está muito bem. Perguntar-te se achas que vais ser uma treinadora diferente e melhor por causa da tua modalidade em relação aos teus colegas.
Eu gostava de ser treinadora, mas não de alto rendimento.
Então,
não é uma coisa muito que me puxe. Gosto mais de crianças.
Ser professora de educação física?
Não, por exemplo, aulas de natação para crianças. Okay. Gosto. Porque é uma coisa diferente. Alto rendimento exige muito e também a capacidade de fazer planeamento e tudo mais. Gosto.
Bem, quer dizer, uma criança que vai ter uma professora como tu, com o teu histórico, é um enorme privilégio. Já não, viste?
Não sei se eles vão ter noção disso, mas...
Um dia terão.
Se calhar, um dia, não é?
Por exemplo, se fosses a professora de natação da minha filha, eu dizia-lhe, tu não estás a ver quem é que está a ensinar a nadar. Tu nem imaginas. Mas pronto, estás no Porto, estou em Lisboa, infelizmente não vou ter essa oportunidade de pôr os meus filhos na natação, que por acaso tenho a minha filha mais nova, mais velha, aliás, que tem 3 anos, tem medo de água. E é muito bom... começar-se a natação logo muito cedo para eles não terem esses medos.
Exatamente.
Tu deves ter de certeza que quando vais às piscinas vês crianças com poucos anos a nadar rapidamente, ou não?
A nadar não diria, mas com a adaptação ao meio aquático, sim. Eu também vejo algumas a chorar porque também têm medo e... É assim, é isso que me fascina também, não é? É ver a transformação de uma criança com medo e depois ver a evolução dela, o à vontade, o sorriso. Eu estou a ter uma experiência agora dessas, em que estou a poder ver um professor a ensinar uma criança do zero e eu assim, isto é fascinante.
Do zero é que, por exemplo, essa criança tem quantos anos?
Tem 4 anos.
Fala-me sobre isso, que eu preciso
saber. Tem 4 anos. Já entrou em piscinas antes, mas tem muito medo da água, nem sequer toma banho de chuveiro.
É a minha filha. Estás a falar? É a minha filha.
É igual.
Sim.
E na segunda, eu comecei na segunda-feira a observar essa professora com a criança e observei que a criança... chorava antes da aula.
Só assim chamava... a espernear.
Sim.
E os pais não estão lá com eles?
Os pais estavam na bancada a ver e então a criança só chamava a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Dentro da água estava a fazer o exercício que a professora estava a pedir e só chorava e estava... Mas fazia. No dia a seguir apareceu com um sorriso na água.
No dia a seguir?
No dia a seguir.
Ok.
Ainda não mete a cabeça dentro da água, mas... A diferença do comportamento é completamente...
Em tão pouco tempo.
Sim.
Já viste. Eu não sei se vou conseguir ser essa mãe que fica a ver de bancada a minha filha a espremear, a chamar por mim. Mas quer dizer, eu acho muito, muito importante, especialmente porque há imensos acidentes em piscinas em crianças e quanto mais cedo forem autónomas na água, melhor para elas, tanto na praia como nas piscinas. Portanto, acho que é um trabalho mesmo importante, não só para elas aprenderem, mas de prevenção.
Exato.
E é engraçado, não fazia ideia que tinhas esse objetivo de vida. E é isso que queres fazer. Estás a fazer alguma tese de mestrado sobre esta área em específico?
Não. Eu estou no primeiro ano de mestrado, também dividi em 2. Por isso ainda estou a acabar cadeiras de primeiro ano de mestrado. Mas para o ano vou fazer estágio, mas é com os infantis, porque o mestrado não é em treino, é em condição física.
Ok.
É diferente. Para ter mais leque.
Exato. Então ainda não sabes qual é que vai ser a tua tese de mestrado?
Vai ser o estágio, em vez de ser a tese, há duas estágio. Oportunidades.
Sobretudo, no meu tempo não havia isso.
Pois é.
Perguntar-te, por último, se pudesses falar com a Angélica de 16 anos, o que é que lhe dizias?
Ui, pergunta difícil, não estava preparada para essa.
Claro, isto mas... é a Daniela Oliveira. Não é?
Que um dia iria dar certo e que me ia orgulhar da pessoa que sou um dia mais tarde.
Maravilhoso. Por último, o que é que gostavas que dissessem sobre ti?
que são um exemplo e que me admiram também.
Maravilha. Olha, muito obrigada por esta conversa. Adorei conhecer-te e pronto, e vou-te pedir o teu número para me ajudares aqui neste trauma da minha filha. Está bem? Obrigada.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.